Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, com tudo que é assunto no nosso cotidiano, sempre no seu tocador favorito de podcast e também no site da Sputnik Brasil. Aproveito, antes de mais nada, eu e Tayana de Oliveira convidamos você a seguir a gente, a nos ouvir e, claro, compartilhar tudo que a gente produz, os nossos conteúdos. Use o WhatsApp para mandar para os seus amigos, para sua família, para transformar esses assuntos que a gente debate aqui em assuntos aí da sua conversa, dos seus amigos, na sua casa, na sua sala. Compartilhe os nossos conteúdos pelo WhatsApp e pelas demais redes sociais que você utiliza. Para você que nos acompanha diariamente, hoje, segunda-feira, é dia de falar de economia, Tayana de Oliveira.
É, Maurício, e já no pique do carnaval, já em clima de folia, hoje nós vamos falar, nessa próxima hora, sobre como as oportunidades de trabalho que surgem durante o carnaval podem afetar positivamente a nossa economia. Isso porque a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê que cerca de 66.700 postos de trabalho sejam gerados durante esse período, né, de carnaval, esses dias de carnaval, com a expectativa de absorção de 3% desse total como postos efetivados.
Pois é, e para detalhar melhor esses dados desse levantamento realizado, essa projeção feita pela Confederação Nacional do Comércio, a gente vai bater um papo com o nosso primeiro convidado do dia.
Em jogo.
Conosco Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil, falando sobre as expectativas para o Carnaval 2024. Carnaval com expectativa muito positiva, né, Felipe? Obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Prazer é meu, e isso mesmo, Carnaval de 2024 tende a ser muito positivo aí.
Temos aí um dado levantado, enfim, a expectativa, né, a previsão da Confederação Nacional do Comércio de que sejam movimentados aí 9 bilhões de reais, expectativa que o faturamento aumente 10% em relação ao ano passado e pela primeira vez supere o nível pré-pandemia. Que a gente pode atribuir essa melhora tão acentuada, estava dentro da previsão, dentro da expectativa para esse ano de 2024. Como é que vocês trabalham com essa previsão para esse ano?
A previsão superou um pouco as expectativas, mas isso vem sendo praxe desde 2021, aí, com o final do lockdown. O ponto mais importante, assim, o turismo ele vem crescendo, né, nos últimos 10 anos no Brasil, só que pós-pandemia, após o lockdown, esse crescimento ele tracionou, ganhando muito mais força, então a gente vem crescendo a taxas muito maiores, especialmente pela mudança da perspectiva e preferência do consumidor. Então, dado o lockdown, né, pós-pandemia, a gente vê os consumidores atribuindo muito valor a eventos externos, viagens e etc. Então, qualquer feriado, qualquer oportunidade, eles não desperdiçam mais a chance de estar saindo de casa. E aí o carnaval, como uma data tradicional, vem nessa mesma toada. Então, naturalmente, a gente teve um crescimento acima aí do esperado, dado toda essa atração do setor de turismo.
É o turismo que tá puxando, então, toda essa previsão de melhora? Existe algum outro setor da economia que está fazendo com que haja esse otimismo em relação ao carnaval no Brasil, no setor do comércio, no setor de serviços?
Assim, o que puxa o impacto do carnaval é o consumidor, né? Então, toda a melhoria macroeconômica que a gente teve nos últimos anos, com uma força mais acentuada no ano passado em relação ao mercado de trabalho, né? Então, desemprego caindo, renda maior e os consumidores atribuindo maior valor a eventos externos e a viagens, né? Estando com essa demanda aquecida, gera todo o impacto do carnaval. O setor que a gente consegue mensurar, né, o impacto, né, o setor que responde diretamente a esse aumento de demanda é o setor de turismo, né? Então a gente está falando de eventos, a gente está falando de hotelaria, alimentação, bares e restaurantes. Então, todos esses setores que são os mais impactados no dado o carnaval brasileiro. E isso é causado aí por um aumento da demanda dos consumidores.
Essa questão de geração de emprego temporário também durante o carnaval, muitas pessoas recorrendo aí à questão de vendedor ambulante. Aí no Rio de Janeiro, a gente tem cadastro de vendedores ambulantes para atuar nos blocos. Isso tudo também, de certa forma, ajuda a melhorar esse cenário econômico do Brasil?
Com certeza, porque lembrando que assim, a faísca ali que acende todo o sistema econômico é o salário, né? Então, quanto mais gente empregada, mais gente recebendo salários, né, e aferindo renda aí de alguma forma, ela consegue ativar o seu consumo e, a partir daí, toda a economia se beneficia. Então, a demanda elevada para o carnaval e para essas datas gera uma demanda por maiores empregos temporários. Então, a gente vê esse aquecimento em contratações, tanto que para o carnaval de 2024, a gente espera aí um total de uns 70 mil postos sendo gerados na categoria de temporários e com uma efetivação de 6%, né, que vai dar em torno de 4.500 empregados. Então, toda essa dinâmica e esse aquecimento faz com que o carnaval ele não seja simplesmente uma data temporária, né? Porque a gente vai conseguir manter empregados, né? Ter uma expectativa de manter postos de trabalho de uma forma perene, e aí esse ciclo virtuoso ele se encadeia novamente para frente em 2024.
Esse otimismo geral em relação ao carnaval, ele se reflete também na questão da geração de empregos, né? A gente tem justamente essa contratação de temporários nas mais diversas áreas, né? A gente está falando aí de setor de serviços, está falando da movimentação em shoppings, em restaurantes e bares, né? Tudo que é o dinheiro que circula e acaba possibilitando ao empresário a criação, a abertura de vagas temporárias. Essa superação, essa criação elevada aí de vagas durante o carnaval, ela também está acima da expectativa, assim como esses números gerais do carnaval em relação à atividade econômica?
Sim, ela está capturando aí um bom crescimento, lembrando que a gente considera, né, os postos temporários gerados em todos os setores da economia, né, porque e em função do carnaval. Então, independentemente do setor de serviços ou turismo serem os mais tradicionais, né, impactados pelo carnaval, dado a alta da demanda nesses setores, todos os outros setores respondem. Então, a indústria tem uma ativação, dadas as demandas de carnaval, né, seja para equipamentos, têxteis, né, para fantasias, etc. O comércio é muito ativado, né, por lojas que faturam artigos específicos, né, e artigos de festa. Então, toda a economia responde. E um dos grandes contratantes aí que tem uma ativação importante no carnaval que a gente está trazendo é a própria administração pública, né? Então, a administração pública ela é um contratante tradicional da economia brasileira. E como você tem, né, festas, bloquinhos, etc., é natural que você tenha contratações temporárias também para a administração pública para conseguir ofertar uma infraestrutura e serviços básicos gerais. Então, todos os setores se beneficiam por esse aquecimento dado pelo carnaval, que responde principalmente no turismo, mas outros setores se beneficiam também. E aí a gente espera conseguir manter em torno de 4.500 empregos de forma perene, né? Que dos temporários que vão entrar, 4.500 é o que a gente estima que vai ser transformado em empregos perenes, né? Que não vão ser mais temporários, vão ser efetivados, né?
E tem também a questão da economia do carnaval, né? As pessoas que confeccionam as fantasias e participam dos desfiles das escolas de samba. Já esse tipo de vaga não é... Também há uma expectativa de que se torne algo efetivo, um emprego efetivo e não apenas temporário, apesar de a gente ter o carnaval só durante essa época do ano. Mas, por exemplo, uma possibilidade da pessoa migrar para uma outra área relacionada à confecção de roupas, por exemplo?
Com certeza, né? Isso é causado, toda essa complexidade maior em que envolve, né, o setor do carnaval, né? A gente está conseguindo profissionalizar, né, esse evento, e isso a gente está vendo também em destinos não tradicionais, né, que estão crescendo muito. Então, os destinos maduros estão se mantendo, né, com um crescimento ali constante, menor, né, dado o tamanho, né, de maturação, mas destinos menos tradicionais estão sendo atrativos. Isso faz com que todos os setores da economia comecem a acreditar mais no turismo em forma geral, e aí, tendo o carnaval como principal data, o cara consegue se planejar melhor e ter uma confiança maior em outras datas posteriores ao carnaval. Então ele mantém aquele emprego que seria um temporário só por causa da escola de samba ou da festa específica, e ele acaba mantendo aquele funcionário de forma perene, porque todo o setor de turismo está vindo numa atração grande, e aí crescimento e expressivos, né? Carnaval, pós-carnaval, faz com que essa confiança aumente, porque ele sabe que no próximo ano ele também tem uma expectativa de maior faturamento, então a roda fica mais fácil de girar, né?
A gente está conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, com o Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, CNC, a respeito das tendências para o carnaval, as tendências da economia, um carnaval que deve movimentar 9 bilhões de reais, segundo projeção da CNC, expectativa de um faturamento aumentando em 10% em relação ao ano passado, superando pela primeira vez o nível pré-pandemia. Você falava aí de localidades maduras e localidades em ascensão, né, em crescimento. Eu queria abordar justamente essa questão com você em relação a esse recorte regional, né? A gente tem aqui o dado, estou aqui com esse relatório em mãos, e aqui indica que os três estados que lideram essa projeção de crescimento não são esses pontos tradicionais onde o carnaval é realizado. Por exemplo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, né? Recife e Olinda, São Paulo também, que é um local onde é realizado o carnaval, que é um tanto quanto fora do circuito, mas São Paulo sempre é um local onde há movimento intenso de turistas, há uma grande atratividade pelo fluxo de pessoas, né? Mas a gente tem aqui uma projeção de crescimento para Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, que não são locais tradicionais onde turistas vão curtir a folia. Minas Gerais a gente tem Ouro Preto, né? De forma ainda um tanto quanto emergente, a capital mineira, né? Com carnaval de rua, tem toda a boemia envolvida. Como explicar esse crescimento em particular desses três estados? Felipe?
O principal ponto, assim, esses estados, eles vêm pela profissionalização e o aumento, o crescimento do turismo como um todo, né? Então, estados que não são pontos focais, né? Às vezes da festa, né? De pessoas que vão para curtir o carnaval, né? De forma mais tradicional, quando a gente pensa na folia de carnaval. Então, eles buscam outros destinos e esses destinos estão se especializando cada vez mais, né? Para trazer as famílias, para atrair a pessoa que quer descansar no carnaval e não quer curtir tanto a festa, ou festas menores, né? A preços mais acessíveis, né? O que a gente vê, que é o que responde nessa expectativa de crescimento nesses setores, é porque os setores, os estados citados, foram os estados que mais cresceram em termos de turismo nos últimos 3 anos. Então, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, eles estão crescendo, eles cresceram mais do que todos os outros estados brasileiros. Então, naturalmente, esse crescimento do turismo como um todo está sendo observado também no carnaval. Então, a gente está seguindo a mesma tendência dos últimos anos, e aí o ponto é explorar públicos diferentes do carnaval e conseguir atender ali um serviço mais profissional para todos os públicos e todas as demandas, né? E lembrando que, assim, né, os crescimentos expressivos da data, né, quer dizer que a gente está conseguindo ativar mais consumidores ano após ano. Então, toda vez que a gente ativa mais consumidores ano após ano, quer dizer que a gente está conseguindo abarcar consumidores que antes não consumiam essa data carnaval e que agora estão consumindo. E a gente vê que isso faz sentido pela a estrutura aí de preferência dos consumidores, que desde o fim do lockdown, ninguém mais perde uma oportunidade de sair de casa, de fazer uma viagem, de aproveitar a vida externa e conseguir se fazer valer, né, dessas oportunidades que os feriados trazem. Então, o carnaval de 2024 está seguindo nessa mesma tendência.
Ou seja, né, Tayana, tem esse crescimento em Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul durante o período do carnaval, pode ser de gente que está fugindo da folia, né?
Pode ser, porque acontece também. Agora, surpreende também, de certa forma, essa expectativa para que São Paulo acabe ficando no topo da lista aí de faturamento das atividades turísticas, né? Porque apesar de o carnaval de São Paulo ter crescido bastante, a gente ainda ouve falar muito sobre quem gosta de pular o carnaval, buscar Salvador ou Rio de Janeiro.
Só fala que o carnaval de São Paulo é o túmulo do samba e etc. Tem alguns dizeres pejorativos, né, Felipe?
Isso acontece, mas assim, tudo que se trata de São Paulo, a gente tem que fazer um parênteses, porque assim, São Paulo tem 20% da população brasileira. Então, por mais que a data não seja tradicional em São Paulo, independente do evento, usualmente São Paulo sempre vai ser o que mais fatura em qualquer setor, em qualquer data, em qualquer ano, dado o tamanho, né? Então, se você pegar o estado de São Paulo, a gente está falando de mais de 40 milhões de pessoas. Então, se você juntar, né, o Carnaval de Salvador em 2, 3 anos, não dá a população paulista que fica no Carnaval em São Paulo descansando, indo para os blocos, indo à praia. Então, o volume de faturamento de São Paulo é por esse descompasso aí do tamanho da sua economia e população, né? Aí, a forma mais ajustada da gente ver esse crescimento é o percentual, né? Que aí o ponto é esse. Quanto menor o nível de turistas ou de faturamento ou de impacto que você tem numa região, mais fácil é de você ter grandes variações percentuais. Então, por isso que Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul têm crescimentos aí percentualmente expressivos, porque partem de níveis mais baixos, né? Salvador, né, tanto Bahia, não consegue crescer muito percentualmente porque já está num nível ali de maturidade grande. Então, você vai crescendo, mas a taxas menores. Isso também é natural. Mas São Paulo tem sempre essa particularidade. São Paulo é muito grande. Então, é muito fora da curva em todos os quesitos.
Agora, com o crescimento do volume de empregos, né, da quantidade de empregos temporários nessa época do ano, né, a economia aquecida, a tendência é que o turista gaste mais nesse carnaval, com a situação financeira um pouco melhor para a população, contribuindo aí para a circulação da renda no comércio e nos serviços durante a festa.
Isso, exato. Isso a gente consegue enxergar, né, nos dados que a gente consegue coletar do Banco Central, nas estimativas, os dados de gastos de turistas estrangeiros no Brasil. Então a gente vem num crescimento, né, ano após ano, desde 2021, e aí em 2024 a gente estima que os turistas estrangeiros no carnaval gastarão em torno de 970 milhões de dólares no carnaval brasileiro. E o crescimento dos gastos de turistas brasileiros no exterior também cresce. Esse gasto dos turistas brasileiros, como é feito fora do país, ele tem uma capacidade menor de ativar a nossa economia aqui, mas você sempre ativa por compra de pacotes, passagens aéreas, etc., que acaba fomentando aí um pouco do setor de turismo brasileiro via aí a contratação, né, desses serviços.
Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, conosco aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço, falando da expectativa para o período do carnaval, para o período de festas, a projeção otimista, um carnaval com muitas oportunidades para a população brasileira, com a economia aquecida, dinheiro circulando, aumentando aí o fluxo de turistas nas principais capitais, nas capitais mais tradicionais e em capitais em ascensão nesse feriado. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por apresentar e explicar os dados aí desse levantamento da Confederação Nacional do Comércio. Bom carnaval para você, até uma próxima.
Perfeito, muito obrigado, igualmente.
Tchau, tchau, Felipe, até a próxima.
Ah, obrigado.
Falando sobre os desfiles das escolas de samba, Maurício, a gente vê passar no sambódromo do Rio de Janeiro, também em São Paulo, né, durante os desfiles das agremiações, muito brilho, muito luxo, carros alegóricos gigantescos, fantasias com detalhes, assim, de LED às vezes, né, detalhes cada vez mais criativos. Parece que a cada ano que passa eles vão se aprimorando e vão surpreendendo ainda mais o público, né?
Cada vez menos plástico, né? Cada vez mais tecnologia agregada a essas alegorias, né? Estão cada vez mais tecnológicas, muitas luzes, muita fumaça, né? Muitos elementos diferentes, né? Que a gente observa, né? Que são feitos para o público que está presente nas arquibancadas, né? Do sambódromo, tanto no Rio como de São Paulo e de outras localidades onde há desfile de carnaval, mas especialmente para quem acompanha pela televisão, né? Cada vez mais luxuosos esses desfiles. E para falar sobre o trabalho que faz tudo isso acontecer, que fabrica essa magia, a gente conversa agora com a nossa segunda convidada desse episódio.
Na Real.
Conosco Célia Domingues, diretora de empreendedorismo da Federação Nacional das Escolas de Samba, FENASAMBA, e presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil, a AMEBRAS. Célia, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao podcast Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Como é que você está, Célia? Tudo bem?
Muito obrigada. Bom dia. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo convite. Estou bem, estou ótima, preparando, né, nos preparativos do carnaval, na correria de sempre.
Pois é, Célia. A gente está na correria do carnaval, contando as horas, contando os dias, e a gente quer saber como é que está a preparação para o carnaval, que depende muito das mãos de mulheres, de homens que vivem nas comunidades, que fazem parte das comunidades vizinhas às escolas de samba, muita gente simples, muita gente trabalhadora, que às vezes concilia suas atividades, enfim, no seu trabalho, e fazem um complemento de renda e fazem a economia do carnaval girar. girar. Queria saber como é que está esse ano, como é que está a movimentação do carnaval. A gente viveu alguns anos muito duros aí, especialmente no período da pandemia, né? Como é que está a retomada desse trabalho e como é que está a expectativa para esse ano? Como o carnaval, como o mundo do carnaval está se mobilizando para fazer, para viabilizar esse desfile, esse espetáculo que a gente vê todo início de ano na Marquês de Sapucaí, ô Célia?
Hoje, na verdade, o carnaval, ele tem os profissionais que trabalham o ano inteiro, 365 dias, e tem aqueles profissionais que chegam na alta temporada para poder, como você falou, ter uma renda a mais e contribuir com o espetáculo. Nós estamos assim, de vento em popa, muitos profissionais estão trabalhando desde abril do ano passado, em função do carnaval. São muitos ateliês, são muitos artesãos. É uma preparação cumprindo o programa das escolas de samba, né? E são muitas, né, nesse Brasil todo. E a gente fica muito feliz de hoje a gente ter uma categoria de profissionais do carnaval reconhecido pelo Código Brasileiro de Ofício, né, que é federal, onde a gente tem os aderecistas, a gente tem costureira criativa, a gente tem os escultores, pintores, artísticos, todos reconhecidos. E todos trabalhando e tendo a sua renda principal vindo da produção desse grande espetáculo.
E Célia, qual a importância desse reconhecimento, né? Porque o carnaval é uma época do ano importante para a economia do país, não só no que diz respeito a essa questão do mercado de trabalho, mas há também uma grande circulação de turistas. Então, é um período em que a economia gira, né? Que faz o dinheiro circular, digamos assim, o reconhecimento dessas profissões, o quanto isso acaba incentivando essas pessoas a realizarem o seu trabalho e também a trazer outras pessoas para esse meio.
Então, quando tem o reconhecimento da profissão, aí vem agregado do incentivo para que novas pessoas queiram se profissionalizar nesse mercado. E aí o mercado ele começa a reagir, porque ele começa a abrir espaço com a programação de projeto das escolas de samba, começando, né, inteligentemente 30, 60 dias após um carnaval. Ela começa já o próximo, então ela vai também dando oportunidade para esses novos profissionais. Por isso eles trabalham o ano inteiro. Agora, é importante dizer que quando começa o programa das escolas de samba, o programa de produção, esse projeto que eles têm logo após o carnaval, isso aí começa a mexer com a economia em vários setores, porque são os fornecedores dos produtos, mexe com o turismo, porque quer ver esse monte e desmonte das escolas de samba, porque o turismo, o turista, na verdade, ele quer saber de visitar a quadra e barracão da escola de samba na alta temporada. Mas tem o turista que ele também quer saber como é esse desmonte, acaba sendo um atrativo. E por aí, outras atividades que as escolas de samba têm durante o ano todo, que faz essa economia girar. Eu acho que ainda não está bem reconhecido, mas já estamos no caminho que as pessoas possam entender que o carnaval, ele não acontece só no carnaval, no período do desfile. Ele acontece 365 dias, movimentando a economia do nosso país. Essa economia criativa que dá tantas oportunidades de trabalho e que permite esses artistas manter a sua dignidade.
Célia, eu não sei se eu vou te pegar de surpresa com essa pergunta, mas eu queria saber se você tem alguma ideia a respeito do efetivo que trabalha para o carnaval, para a economia do carnaval, que entrega essa arte que a gente vê todo ano desfilando no sambódromo da Marquês de Sapucaí, no sambódromo do Anhembi, já que a gente está falando aqui para todo o Brasil, para todo mundo, né? A gente disponibiliza esse podcast, e aí a gente tem um carnaval de dimensões nacionais, um carnaval que cada vez mais se expande, ainda mais você representa aí também a Fena Samba, né, que cuida de escolas de samba, que representa escolas de samba no Brasil todo, né? Queria saber de você se você tem ideia de um quantitativo desse efetivo do carnaval que coloca essa economia, que faz essa economia girar.
Então vamos fazer uma continha, tá? Que isso serve para o Rio de Janeiro e São Paulo, veja bem. Isso é uma coisa gradativa. Quando termina no carnaval, começa o desmonte, já gera oportunidades de trabalho, né? Porque precisa das equipes. Aí vamos assim, nessa época, nessa alta temporada, tá? vamos dizer, janeiro, dezembro, janeiro, de novembro a janeiro, nós temos por barracão, por escola, 300 pessoas trabalhando. Aqui no Rio de Janeiro, só na cidade do samba, são 12 barracões e são 300 pessoas praticamente diferentes, né? Então aí você já tem 3.600 pessoas de emprego direto, só na cidade do samba, em 12 barracões, escola de grupo especial. Claro que no grupo de acesso são menos pessoas, até porque eles não têm uma estrutura de barracão de cidade do samba. Mas vamos entender que 3.600 pessoas trabalhando, tá, só na cidade do samba, imagina isso multiplicado por 3, porque tem os outros grupos, e somado a São Paulo. Isso são diretos. E tem os indiretos. Então, assim, é muito emprego, tá? Você não consegue fazer essa conta, porque são muitos empregos diretos e indiretos. Você tem uma ideia de que, nessa alta temporada, a gente tem, nas escolas do grupo especial, 5 mil pessoas. E se eu juntar do acesso, eu vou chegar, não sei, 15 mil pessoas direto. Mas tem os indiretos, porque tem as pessoas que estão fornecendo dos seus ateliês, tem pessoas que estão trabalhando em casa, tem muita gente que trabalha em casa e entrega os produtos para as escolas para poder fazer a montagem dos figurinos. Então, isso é uma conta que ainda não foi fechada, mas só da gente imaginar, a gente imagina o quanto de pessoas estão envolvidas diretamente e que conseguem fazer a produção desse carnaval. Essa é uma pesquisa que a FenaSamba está começando a idealizar para, durante o ano de 2024, ela pelo menos chegar ao número mais próximo de profissionais, direta e indiretamente, que o carnaval inclui e abre oportunidades de trabalho, porque isso é muito importante.
Mas ainda há desafios nesse meio, né, Célia? A gente falou aí da importância desse reconhecimento das profissões, mas quais são os desafios justamente para fazer o carnaval acontecer da maneira como é, né?
Eu vou te falar, um grande desafio são os gestores das escolas e os governantes entender, o poder público entender, que tem que ter uma política que mantenha essas atividades realmente protegidas durante todo o ano. O que é protegida? É que se tenha recurso para poder pagar os profissionais o ano inteiro, do jeito que pode ser, mexendo com todos os setores. Por exemplo, você imagina, o turista, ele chega no Rio. Eu estou falando no Rio como uma referência, né? Porque eu vivo aqui, mas ele chega no Rio de Janeiro durante o ano, ele não tem nada de carnaval para ele poder ver, e ele quer ver. Eu estou falando, não tem um espetáculo. São coisas muito pontuais, mais pessoais das escolas, mais dirigidas. Não é uma coisa da cidade, entendeu? Não tem uma casa de espetáculo na cidade do Rio de Janeiro para carnaval. Existe uma casa no Rio de Janeiro, que é o Ginga Tropical, que é em São Conrado, mas ela fala da cultura do Brasil como um todo. É maravilhoso o show. Mas como show apenas de carnaval, não existe. Deveria ter. Você imagina se tivesse uma casa no Rio de Janeiro, que tem espetáculos de carnaval o ano inteiro, quanto de trabalho, de oportunidade isso ia dar para os artistas da dança, da música, né? Os ritmistas, porque é trabalho o ano todo. O quanto que ia dar de trabalho para os figurinistas, para a costureira, não é isso? E mudando os cenógrafos, os coreógrafos. Se o carnaval ele propõe à cidade, ao estado, ao país, um volume, tá? No retorno, tá, da economia, como que a gente não dá valor a isso? Como que a gente não está enxergando que a gente tem um tesouro na mão e a gente não está sabendo usar esse tesouro? Não está sabendo lapidar essa rocha, entendeu? Eu não sei. Aqui no Rio a gente tem um prefeito que adora carnaval, ele ama carnaval, e ele ainda não conseguiu, eu não sei porquê, qual é essa dificuldade de entender que o Rio de Janeiro precisa ser um palco permanente da cultura do carnaval para poder vender para o mundo todo, porque o mundo todo passa no Rio de Janeiro e quer ver o carnaval.
Falta no Rio, então, uma espécie de Disneylândia do carnaval. Vamos imaginar aqui a cidade do samba, que poderia ser um palco perfeito para isso.
A cidade do samba, ela foi projetada para isso, para poder dar uma estrutura para as escolas de samba, dar um espaço mais digno de trabalho para os profissionais, os artistas, e para ser a Disney do carnaval. Tá faltando coisa aí ainda, né? Porque não é.
A gente observa que ao longo do ano, você falou do prefeito Eduardo Paes, que é um cara muito ligado ao samba, entusiasta, né? Ele gosta do carnaval, ele gosta dessa arte que é genuinamente carioca, mas eu fico aqui passando as imagens na cabeça, né? As lembranças, né? Eu vejo muito ele na boemia, na Lapa, nos bares, né? Se resume às tradições musicais, aos hábitos, né, mas essa coisa da arte plástica do carnaval, do desfile, da fantasia, né, do que a gente bate o olho e vê, isso é carnaval, não há esse incentivo, é isso que você percebe?
É, exatamente, e eu fico muito à vontade para falar, porque eu tô falando da minha cidade, eu tô falando do meu prefeito que eu adoro, sabe, mas falta isso ainda. Você imagina, olha só, na Mebraz, a gente há 25 anos tem o cuidado, a gente tem um projeto de qualificação voltada para a economia do carnaval. A gente pegou isso como bandeira, como causa, né? E aí eu sou muito envolvida com o carnaval, nasci no Morro da Mangueira, sempre desfilei e sempre olhei o carnaval não só como espaço, né, de entretenimento, que eu gosto, eu adoro sair fantasiada, mas também como uma grande bolsa de negócios. Eu sempre olhei o carnaval como bolsa de negócios também. Tanto é que a gente capacita pessoas, na sua maioria mulheres, mas a gente atende a todos a partir de 18 anos, que gostem do carnaval e que queiram aprender uma profissão para poder trabalhar com isso. Se não por um trabalho, vamos dizer assim, principal, uma renda principal, mas que seja para poder ajudar na sua renda. E a gente trabalha com mulheres que elas conseguem, estão conseguindo enxergar isso, e elas vão procurando o seu espaço. A gente faz customização o ano inteiro. No carnaval, isso é em alta, customização de abadás. A gente faz customização o ano inteiro. Mas a gente sai do carnaval, vai para eventos, tem eventos na cidade o ano inteiro. A gente faz adereços o ano inteiro, porque tem eventos. Eles fazem máscaras, porque tem festas temáticas. Então, você pode trabalhar com essas técnicas que a gente fala que é do carnaval, que a gente tanto defende, mas em outros segmentos também isso movimenta muito. Mas tem carnaval o ano todo, só que ainda muito tímido para o tamanho, para o que significa esse espetáculo. Todo mundo fala que é o maior espetáculo do mundo a céu aberto, que é um espetáculo maravilhoso, mas ele ainda não é tão explorado e gerando oportunidades de trabalho para as pessoas o quanto deveria ser. Não é ainda, não é. E todo mundo sabe disso, eu não estou falando nenhuma novidade. Eu estou só dizendo que eu me espanto, eu sendo do carnaval, eu até hoje me espanto. Será que ninguém está olhando para isso? Mas isso tem que ser uma política pública, isso tem que ser uma coisa de governo, né? Porque é espaço, né, do poder público, é envolvimento da classe empresarial para poder também ajudar a fazer investimento, fazer uma parceria de várias mãos para que isso aconteça. Tá? O Rio de Janeiro é um cartão postal do mundo, mas está faltando coisa aí, está faltando uma cultura que é muito cobiçada pelo mundo todo e que a gente não está sabendo aproveitar isso.
Você falou, Célia, aí desse projeto desenvolvido pela Amebraz, né, de qualificação de profissionais voltado aí, esse projeto voltado para a economia do carnaval, e queria que você falasse um pouco mais a fundo do projeto para a gente. São quantas pessoas em média envolvidas nesse projeto, quantos participantes?
Nós somos uma equipe pequena, né? Até porque depois da pandemia tudo mudou, né? A divisão de águas, então a gente teve que juntar, reduzir, priorizar algumas coisas. Então, hoje, atualmente, nós somos uma equipe na Mebraz de 8 pessoas empreendedoras. Nós temos um conselho, mas ativa no dia a dia dos projetos, somos 8. E nós temos várias parcerias. A gente tem uma parceria com a Mangueira da Manhã, que é a Escola Mirim, e com a Rodoviária Novo Rio. A gente tem um espaço dentro da rodoviária, que a gente é uma loja colaborativa, é uma loja de exposição de vários materiais, peças de carnaval, e que tem cursos para as mulheres. Então, tem customização, tem maquiagem artística, tem costura, tem várias técnicas de artesanato voltado para essa coleção que a gente chama que é a coleção de artesanato do carnaval, que são os souvenirs. Então é assim, você tem a baiana da uma escola de samba. Todo mundo aprende a fazer o figurino da baiana. Se tiver que ir para um barracão, tiver que ir para um ateliê, fazer um figurino, sabe fazer. Depois a gente transforma ela num souvenir de carnaval. menor, claro, muito menor, né, proporcionalmente menor, para poder ser um souvenir. E quem quiser adquirir, o turista passa, ele compra, entendeu? A gente participa de feiras de turismo, né, pelo Brasil todo, a convite não só do Ministério, mas também das secretarias de turismo, para poder mostrar esse trabalho. A gente trabalha, tá, em função da cultura do carnaval, né, preparando mulheres, pessoas, a partir de 18 anos, para que elas possam ter essa oportunidade de trabalho. Mas nós também buscamos, com vários parceiros, a oportunidade que a gente chama, que é o negócio, para poder ajudar essas pessoas a entrarem no mercado de trabalho. Então, com isso, a gente tem trabalho o ano todo. Nós somos uma gota nesse oceano. Você imagina se o governo, se os grandes interessados, gestores do carnaval, desse um pouco mais de atenção, tivesse esse olhar para essas pessoas, esses profissionais, o quanto de oportunidades ia gerar no Brasil todo. Claro, tem alguns lugares mais, outros menos, mas nos estados, nas cidades que tem carnaval ativo, o quanto que ia gerar de oportunidade de trabalho para esses artistas. Então, a Mebraz, ela abraça essa causa de qualificar, capacitar e, através das parcerias, buscar oportunidades de trabalho para, se não todos, mas pelo menos para alguns que se destacam e estão mais interessados em continuar na carreira de profissional do carnaval.
Célia, a gente está quase encerrando aqui o nosso papo, né? E só para a gente finalizar, né? Você trazendo esse raio-x para a gente, né? Esse diagnóstico da economia do carnaval, né? E o Rio tem um potencial imenso que é desperdiçado, né? Ao longo do ano. É uma oportunidade de faturar o ano inteiro em cima dessa que é a grande atração, que é uma arte exclusiva, né? Que é a cara do Rio, que o Rio exportou para outros estados, né? O carnaval como um todo, ele tem o Rio de Janeiro como um berço e daqui ele partiu para outras cidades, né? Seja o carnaval de rua, né? Por meio dos blocos, as escolas de samba desfilando de maneira organizada em sambódromos, né? Em passarelas do samba. O Rio exportou essa tradição para outras cidades como São Paulo, Porto Alegre tem um carnaval forte, Vitória também tem um carnaval forte, Rio Grande do Sul, cidades, né? Até para Argentina, o Rio de Janeiro exportou esse tipo de...
Eu, coordenadora técnica geral desse projeto na Argentina, viu?
Olha.
Esse carnaval da Argentina, carnaval do Rio de Janeiro em San Luís, na Argentina. Esse projeto foi um projeto que a produtora Ganga Zumba, que é do ator Antônio Pitanga, ele trouxe, né, para o Rio de Janeiro, e ele tinha uma proposta e ele conversou comigo, ele falou, ele chamou o governador de São Luís para conhecer um projeto de carnaval no Rio de Janeiro, que era o da Mebraz. O governador veio junto com Antônio Pitanga e ele ficou encantado. E ele falou, eu quero levar isso para a minha cidade, para o meu país. Aí ele, vamos lá conhecer? Vamos, fui lá conhecer. Ele queria levar e levou às oficinas da Mebraz, nós ficamos lá trabalhando 8 anos. E a consequência disso, embora as pessoas achem que fosse o principal, mas não era, a consequência era, no final, um desfile do Rio de Janeiro, do Carnaval, em São Luís, que se tornou um grande espetáculo, ajudou a fomentar várias atividades, eventos e movimentou muito o mercado, a economia em São Luís. Tanto que a companhia aérea, se eu não me engano, a Aerolíneas, ela mudou a agenda de voos, porque só tinha um voo, era 6 horas da manhã, de Buenos Aires para São Luís. Depois passou a ter 2 por dia. O aeroporto de São Luís era muito feio, era muito ruim. Eles fizeram uma obra federal para poder colocar o aeroporto preparado para receber o volume de pessoas que estavam indo para lá. Sabe? Os hotéis, só tinha um hotel na cidade, nós deixamos 3 hotéis na cidade. Pousadas tinham demais, nós fizemos uma capacitação com os donos de pousada para poder receber o povo que chegava lá, tanto para destilar quanto para assistir, porque virou um evento da cidade. O Carnaval do Rio de Janeiro em São Luís se tornou o segundo maior evento do país, da Argentina.
Para a gente ter a noção do tamanho, né, do que o carnaval proporciona para a economia do Rio de Janeiro, para a economia de várias partes do Brasil e também na Argentina, né? Proporcionou essa movimentação, criação de hotel, de desenvolvimento de aeroporto, movimentação do tráfego aéreo, né?
Eu fiquei muito honrada, aprendi muito, nós aprendemos muito. Eles chamaram lá pra gente ensinar, mas isso foi uma troca. Nós fizemos um intercâmbio muito rico, porque a gente ensinava o que sabia e aprendia o que eles tinham para poder ensinar pra gente também, entendeu? E a gente estava num outro país, com outra cultura, com outros hábitos, né? E a gente foi se adaptando, nós fomos nos adaptando e eles também a nós. No final, a gente entrava na cozinha deles, tomava conta da cozinha do hotel e fazia a nossa feijoada, né? Que eles adoravam. E eles, nós aprendemos a tomar vinho, a beber vinho, né? Empanadas, né? Comer empanadas. Então, assim, isso foi pra gente um grande aprendizado também e contribuir para que um outro país pudesse estar ali abrindo espaço para os seus artistas e artesãos e tendo um novo espetáculo para poder, na terra do tango, ter o samba, o carnaval, se apresentando também como uma proposta, né, de evento na cidade, isso foi maravilhoso. E eu fiquei muito honrada de ser a coordenadora desse projeto.
Muito legal. Nós conversamos com Célia Domingues, diretora de empreendedorismo da Federação Nacional das Escolas de Samba, FenaSamba, e também presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil, a AMEBRAS. Célia, muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo. É bom trabalho aí até o carnaval, que já está chegando, né? Está na portinha. Até uma próxima oportunidade.
Tá, olha, muito obrigada a vocês pelo carinho, pela atenção nesse momento. Olha, eu tô falando com vocês e eu já tô saindo para poder fechar um negócio de customização para 80 mulheres estarem trabalhando nos camarotes do Carnaval do Rio de Janeiro. Então, é isso, é a nossa missão, é a nossa causa, está proporcionando, e eu espero que a gente, ano que vem, esteja falando novamente, dizendo que o Carnaval já está funcionando e dando oportunidade o ano todo para centenas e centenas e centenas de profissionais. Muito obrigada pelo carinho.
Nós é que agradecemos, Célia. Bom Carnaval, bons negócios e que a nossa economia possa girar estimulada aí pelo Carnaval, não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. Sucesso, Célia.
Muito obrigada, um beijo no coração de vocês.
É o que dizem, o carnaval é o maior espetáculo da Terra, Maurício.
E o Carnaval do Rio é uma referência, né?
Referência no que diz respeito aos desfiles das escolas de samba, se tornando também referência na questão dos blocos de rua, né? Bom, vamos seguir falando então sobre essas oportunidades de trabalho durante os dias de carnaval, trazendo mais um convidado aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Alguém me explica.
Conosco no Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil, Rony Costa, presidente da Rio Tour, a empresa municipal de turismo ligada à Prefeitura do Rio de Janeiro, que cuida aí dessa que é uma das principais atratividades da nossa cidade, do Rio de Janeiro. É uma cidade essencialmente turística, temos Réveillon, temos Carnaval, temos uma série de atividades, uma série de atratividades, e a Rio Tour que está à frente de praticamente tudo. Rony, obrigado pela sua participação aqui conosco, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, Maurício, para mim é um prazer, estou aqui à disposição, o Rio de Janeiro está sempre preparado para fazer festa.
E imagino a sua correria às vésperas.
Eu ia falar isso agora, imagino a correria às vésperas do carnaval.
Exatamente, carnaval chegando, a cidade nos últimos preparativos, contando os dias e contando as horas para o início dessa festa, e a gente está tratando aqui no programa de hoje, Rony, das oportunidades que o carnaval proporciona, que o carnaval gera para o Rio de Janeiro, o Rio, que tem a sua economia muito voltada para o carnaval da nossa cidade, não apenas nesse período, né, que vai de janeiro até fevereiro, março, né, às vezes o carnaval começa no mês de março. Queria saber como é que está a expectativa para esse ano em relação à geração de oportunidades para a nossa cidade, a geração de empregos, a geração de renda, como a cidade vai se movimentar economicamente, não só em turistas, né, não só a chegada de turistas. Turista traz dinheiro, né? E como é que está a expectativa para a nossa cidade em relação a esse ano de 2024, Rony?
Olha, Maurício, o Rio de Janeiro tem essa característica, né? De fazer grandes eventos, de receber bem as pessoas. A nossa geografia já é encantadora e já atrai as pessoas. O carnaval, a gente faz com muito orgulho ela e prepara a cidade toda. Tem uma peculiaridade o carnaval do Rio de Janeiro, né? Ele começa bem antes do feriado, com os blocos de rua, com os ensaios técnicos na Sapucaí, e a gente passa do feriado também ainda com blocos e com bailes populares. Então, assim, a cidade fica realmente pujante, né? Acho que ela tem uma importância enorme na economia carioca, não só o Réveillon, principalmente o Carnaval. A gente recebe aí, a expectativa para 2024, a gente receber 7 milhões de visitantes, né, contando aí com o Carnaval de Rua, contando com os bares populares, com a Intendente Magalhães, com o Terreirão do Samba, que são os eventos que a gente faz ao longo do Carnaval. Só o Carnaval de Rua a gente espera mais de 2 milhões de pessoas curtindo aí os blocos. Então, assim, é um produto muito importante para a cidade do Rio economicamente. A gente está dizendo, a gente arrecada aí 5 bilhões e meio que movimenta a economia, só de imposto, para você ter uma ideia, Maurício. Só de ISS, que é um imposto de serviço, são 500 milhões de reais, só no mês de fevereiro. Né? E isso, 40 milhões especificamente no ISS voltado para o turismo. Então, se mostra a força dessa festa, né, que a cidade faz e a importância dela, não só para o divertimento, para o entretenimento, mas também economicamente para a cidade do Rio de Janeiro.
Agora, a Rio Tour faz esse processo também de inscrição para credenciamento de vendedores ambulantes para trabalhar durante esse período do Carnaval, né? Esse credenciamento que começou ainda no final do ano passado. Para o Carnaval desse ano, houve uma oferta maior de inscrições, né, Rony? E justamente prevendo essa maior quantidade de pessoas nos blocos de rua?
Olha só, a gente tem um desafio enorme para a gente cada vez qualificar mais essa festa. E ao longo dos anos, né, a gente entendeu que a gente organizando também esses ambulantes que servem tanto, que ajudam tanto o folião, a gente teria uma qualidade maior, tanto no serviço quanto para os próprios ambulantes. Então a gente faz a inscrição. Esse ano a gente bateu recorde de inscritos, quase 50 mil inscritos, e a gente teve 15 mil disponibilidades de vagas, né, para espalhar eles. Eles recebem um treinamento, recebem um kit, né, para facilitar a vida. Tem toda uma infraestrutura no entorno dos blocos para facilitar a reposição das bebidas que eles vendem nos blocos. Então, assim, a gente qualificou bem não só a infraestrutura, mas qualificou muito também o serviço.
Certo. A gente, ao longo dos anos, acompanha a evolução do serviço que é oferecido para a nossa população e para receber o turista cada dia melhor. O Carnaval de 2024, ele vai ter alguma diferença em relação a 2023 em termos de preparo da cidade, em relação à infraestrutura, à receptividade, a essa população extra que chega, que lota a cidade, que lota a nossa rede hoteleira? A gente tem algum upgrade em relação, por exemplo, a 2023? A gente lembra que 2023 foi um ano de recomeço, né? A gente foi a primeira festa realizada de forma completa depois de um período de pandemia, né? E esse ano de 2024 é a oportunidade de corrigir a rota, né? Depois de um período muito ruim para a nossa economia, e o turismo é uma das alavancas aí econômicas da nossa cidade. 2024 tem alguma evolução em relação ao ano de 2023? Alguma melhoria, algum ajuste?
Esse é sempre o desafio, né? A gente melhorar cada ano que passa essa infraestrutura e a entrega dessa festa com serviços também. A gente tem algumas especificações que a gente vai... A gente fez um sucesso, né? A gente teve um programa de... Principalmente no circuito de megablocos, né? A gente já faz um cercamento, a gente já tem revista. E esse ano a gente incrementou no Réveillon com câmeras de reconhecimento facial, com drones de reconhecimento facial, e a gente está replicando isso, esse sucesso, para o Carnaval. Nos blocos, as pessoas, principalmente nos megablocos, têm muita qualidade, têm muita segurança e têm muito conforto. E a gente está replicando isso para os blocos também que estão espalhados na cidade, né? Então, assim, a revista, as câmeras de reconhecimento facial estão ajudando muito a espantar aqueles que não querem vir para o Carnaval para se divertir, né? Para arrumar algum tipo de problema. Esses vão passar longe aqui do Rio de Janeiro, porque a gente está com a infraestrutura. A gente aumentou também, né, a infraestrutura na quantidade de entes públicos envolvidos, né? A gente são mais de 50 mil pessoas com emprego, né, que gera o Carnaval. Só de agentes públicos são mais de 20 mil agentes públicos envolvidos nessa grande festa. Então, assim, a gente ampliou o número em mais de 15%. A Conlurb aumentou seu efetivo, a Guarda Municipal a gente aumentou o efetivo, a gente aumentou a quantidade de ambulâncias, de maqueiros. Então, assim, a gente aumentou realmente a capacidade de receber. Então, a infraestrutura está bem maior e a gente tem certeza que esse Carnaval vai ser o maior Carnaval da história do Rio de Janeiro.
Então, a gente pode dizer que um Carnaval batendo já na porta, cidade do Rio de Janeiro preparada para essa festa. O que o folião pode esperar? A Rio Tour lançou recentemente também um aplicativo, né, com o guia dos blocos.
Daiana, o Carnaval já começou no Rio de Janeiro. né? A gente já está há 2 semanas com blocos espalhados na rua, já tem há 2 semanas que o circuito de megablocos já recebe os maiores blocos do Brasil. A gente, sim, tem um aplicativo para facilitar aí a agenda do Folião, né? Então, no aplicativo, que é Carnaval de Rua 2024, tem todos os blocos ali plotados. Os blocos estão ali com o horário da sua concentração, o horário da saída e também o horário de término dele. E a gente está assim, queria muito agradecer aos produtores dos blocos que estão respeitando os limites e os horários. Os blocos estão iniciando pontualmente, estão terminando pontualmente, para que isso facilite aí toda a logística da cidade e toda a movimentação dos agentes públicos, né, que têm horários a cumprir, alguns horários em 2 lugares, às vezes, diferentes. Então, fica aqui o nosso agradecimento aos produtores dos blocos que estão colaborando para que essa festa seja a maior festa do mundo.
Rony, a gente está batendo nessa tecla aí dos megablocos, né, dos blocos que arrastam multidões aí pelas ruas da cidade, principalmente pela Zona Sul, né? Pelo visto, deu certo essa estratégia aí conjunta, essa solução encontrada aí pelas autoridades, especialmente Prefeitura do Rio, que é quem está à frente da organização, juntamente com Polícia Militar, que cuida da questão da segurança, a ordem pública também é muito importante nesse momento. A centralização desses megablocos em um eixo, né? A gente, até uns anos atrás, tinha bloco andando pela Presidente Antônio Carlos e 1º de Março, tinha megabloco andando pela Avenida Rio Branco, alguns outros ali pela Avenida Presidente Vargas. O estabelecimento de um cronograma, né, de uma programação, né, com início, meio e fim, e todos passando por uma estrutura, né, seria um blocódromo, né? A Presidente Antônio Carlos, que há muitos anos, há algumas décadas até, eu diria, recebia as escolas de samba, né, hoje é o palco estabelecido desses megablocos, e isso tem dado certo pelo que a gente está acompanhando, né?
Ah, Maurício, sem dúvida, essa foi uma decisão muito acertada, né, da gente, do poder público, porque assim, é difícil a gente conseguir conciliar divertimento sem atrapalhar a vida cotidiana da cidade. Ainda mais esses blocos que cresceram tanto, né, que nos seus lugares de origem já não cabia mais. E realmente, a maioria desses blocos que cresceram desfilavam na Zona Sul. E a gente entendeu também, para impactar menos na vida do dia a dia das pessoas, a gente criou esse circuito, né? Então, hoje é um circuito, é como se fosse uma Sapucaí a céu aberta, que a gente controla o folião que vai para ali, a gente é revista. Então, assim, tornou-se um novo circuito mesmo. Então, assim, tem bloco ali que bota mais de 1 milhão de pessoas. Então, não suportava em outros lugares, né? Principalmente na Orla Carioca. Então, para minimizar os impactos para a cidade, para os moradores daquela região, e essa região central tem pouquíssima moradia, impacta menos no dia a dia. Então, foi uma decisão acertada em conjunto, órgãos municipais e órgãos estaduais. A Polícia Militar tem sido uma super parceira para que a gente consiga fazer desse evento o maior evento mesmo, com segurança. E foi assim nos primeiros superblocos, foi assim no Réveillon, e não vai ser diferente até o final desse carnaval.
São mais de 450 blocos oficiais, existe todo esse planejamento, né, todo esse cronograma para que a ordem seja mantida na cidade. Mas como fazer para lidar com os blocos não oficiais, Rony? A Prefeitura está fiscalizando também essa questão?
Olha, a Prefeitura não está criando nenhum tipo de empecilho. É óbvio que a gente pede que todos os blocos sejam inscritos, todos os blocos sejam oficiais, para facilitar a nossa organização, né, como empresa que junta todas as contas para poder organizar e dar conforto. Agora, tem umas manifestações que surgem automaticamente, mas a Prefeitura tá preparada, né? A gente tem agentes públicos da Conlurb, da CEOP, da Guarda Municipal espalhados em toda a cidade, e não tem tido grandes problemas, não. É óbvio, a gente pede sempre, né, para facilitar a nossa logística, a gente saber exatamente onde estão os blocos, que eles se legalizem. Mas a manifestação natural que acontece ao longo do carnaval, a gente está preparado aí para ir atrás e minimizar o impacto que isso causa.
A gente está conversando com o Rony Costa, presidente da Rio Tour, que é a empresa municipal de turismo vinculada à Prefeitura do Rio, responsável pela organização de eventos turísticos na nossa cidade. Isso inclui, claro, o Carnaval de 2024, que está prometendo em muito, 7 milhões de visitantes, a expectativa aí da Prefeitura para o ano de 2024, 2 milhões aí para o Carnaval de Rua, que já começou começou no mês de janeiro e vai avançando rumo ao mês de fevereiro, só acaba aí no último dia de carnaval, no domingo pós desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí. A Rio Tour também cuida da intendente Magalhães, ex-intendente Magalhães, né? Agora o desfile é na Hernani Cardoso, algumas quadras à frente, né? Que também em função da questão da mobilidade urbana houve a necessidade desse deslocamento, né?
Ô Maurício, esse ano a gente tem a novidade de estar voltando para Intendente Magalhães. A gente está voltando para Intendente Magalhães com a infraestrutura nova, com a mesma infraestrutura que foi colocada na Hernani Cardoso. Foi uma decisão atendendo ao pedido da Polícia Militar por conta da melhora da segurança pública. Então a gente volta, a gente fez um novo planejamento para Intendente Magalhães, com fechamento de outras ruas, desvio de ruas, alargamento de espaços, de retornos. Então a gente fez um trabalho específico, atendendo aí o pedido da Polícia Militar, que era mais fácil deles controlarem na Intendente Magalhães. Então, na verdade, a gente está levando a nova Intendente Magalhães para a antiga Intendente Magalhães, mas com a qualidade que a gente fez no ano passado. Toda a infraestrutura modernizada, um equipe de som com iluminação. A gente fez, na verdade, uma nova Sapucaí na Intendente Magalhães.
Certo. E queria saber de você em relação às regiões que não têm tradicionalmente um carnaval com tantos holofotes, né? A gente fala muito de bloco de rua da zona sul da cidade, a gente fala de blocos de rua no centro, na região boêmia ali da Lapa, a região do circuito dos megablocos, mas não fala tanto, por exemplo, da zona norte raiz, da zona oeste. Existe programação nesse sentido e a Rio Tour é envolvida nessa organização também, dessa população que muitas vezes não tem como sair de suas regiões e andar tanto até o centro da cidade, enfim, fazer grandes deslocamentos, ou não tem muita paciência também de encarar o trânsito e prefere curtir o carnaval no bairro. Existe alguma programação nesse sentido para contemplar essa população do município do Rio de Janeiro?
Olha, sem sombra de dúvidas. Além dos blocos, né, que originalmente já saem na Zona Oeste e na Zona Norte, um número menor, é óbvio, do que na região central e na região da Zona Sul, mas também tem muitos blocos espalhados aí na Zona Norte e na Zona Oeste. Além disso, né, a gente entendeu também que tinha que democratizar mais essa festa e espalhar ela mais pela cidade. O prefeito determinou que a gente fizesse mais bailes populares, então vai ter bailes populares os 4 dias de carnaval espalhados em toda a cidade. Cada cantinho da Zona Oeste, cada cantinho da Zona Norte. A gente vai ter 50 bailes espalhados por esses bairros da cidade. Então, todo mundo vai ter o seu direito de participar dessa folia que é o carnaval, sem precisar se deslocar para os blocos tradicionais que estão mais concentrados na zona central da cidade e na zona sul. Então, 50 bailes espalhados na cidade. A população pode esperar que vai ser um sucesso também.
Rony Costa, presidente da Rio Tour, a empresa municipal de turismo do Rio de Janeiro, organizadora do carnaval de 2024. Falando aí sobre todo esse planejamento, toda essa expectativa para a festa desse ano.
Os preparativos,
né? E também das oportunidades geradas, né? A gente falou no começo aí a quantidade de visitantes, o quanto vai ser aplicado na economia, 5 bilhões de reais. A expectativa é de que o Rio de Janeiro movimente ao longo aí desse período festivo de início de ano. A expectativa é de mais um carnaval muito bom. Essa é a nossa torcida também. Ô Rony, obrigado aí pela tua participação, pela tua disponibilidade. Um ótimo carnaval para você, uma ótima festa, que tudo corra conforme o programado, que corra ainda melhor do que o programado, hein, Rony? Um abraço.
Eu que agradeço, Maurício, Tayana, é um prazer estar com vocês, e aqueles que ainda não decidiram, pode escolher o Rio de Janeiro, que vai ser o maior destino, o melhor destino para o carnaval do mundo.
Eu encerro te perguntando o seguinte, Rony, em meio a toda essa preocupação, que eu imagino que tem esse clima de preocupação para que tudo dê certo, dá para pular o carnaval ainda?
A gente acaba aprendendo a se adaptar, se divertindo, trabalhando, né? A nossa tarefa é trabalhar para poder as pessoas se divertirem. Mas a gente dá um jeitinho de, no meio disso tudo, conseguir distrair, parecer também que a gente está se divertindo. Mas é um prazer servir essa cidade encantadora, é um prazer servir as pessoas, e o Carioca tem essa característica de ficar feliz em receber as pessoas mais do que se divertir. Então, estou muito feliz aqui, todo o time da Rio Tour, da Prefeitura, em poder contribuir para fazer essa que é uma celebração dos festejos do país.
Obrigada, Rony. Bom carnaval para você. Tchau, tchau.
Tchau, obrigado.
É isso, Jabuticaba Sem Caroço chegando ao final, ponto final em mais uma edição. A gente continua falando de carnaval. Essa semana é só carnaval, né, Tayana?
Só carnaval, Maurício Bastos. Já está com a sua fantasia separada?
Não, ainda não.
Ô, Maurício, não ainda... vai se encher de glitter?
Não, não vou.
Vai pular o carnaval com o Felipe em casa?
Em casa, em
com
casa.
Com ar-condicionado, né, nesse calor que tá fazendo.
É, não tá dando não.
É, eu acho que eu vou ficar também nessa, o bloco da minha casa.
É,
vai
vou...
desfilar ali entre a sala e o meu quarto.
Circular, já é um baita espaço pra circular,
tá,
né?
Tá ótimo.
A gente fala amanhã sobre enredos politizados, Tayana. A gente fala sobre a política no carnaval, política da samba. Política continua sendo o nosso assunto de terça-feira, mas aplicada ao carnaval. Enredos politizados, continua dando samba? A gente teve tantos anos aí falando de Bolsonaro, falando de Temer, falando de Dilma, falando de Crivella no Rio de Janeiro. Será que essa tendência vai se manter ao longo dos próximos anos? Para isso a gente conversa com especialistas, a gente conversa com gente bamba aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.